seu corpo e alma estão juntos. E se você desconsidera a parte, você está construindo um avião que não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que é muito importante esse segundo ponto, que também tem a ver com a forma grega de pensar e a forma do mundo ocidental. As pessoas ficam separando muito as coisas. E não existe separação. As duas coisas vão juntas. Se você quer entender de fato como funciona o ser humano, se você quer entender de fato como funciona o mundo, você não pode desatribuir a divindade do mundo. Quando Deus estava para dar a Torá para a gente, o Midrash conta, o famoso Midrash, que Hashem foi para todos os povos na época oferecer a Torá. Chegou para um e eles perguntaram o que está escrito na Torá, e falou, escrito não pode assassinar. Ah, não, nós vivemos, somos, a nossa profissão é ficar assassinando as pessoas, não dá. Aí foi para outro e perguntou, ah, nós, o que está escrito, não pode roubar, não, a gente vive de roubar aqui, e assim por diante. Quando a gente perguntou para o nosso povo, vocês querem receber a Torá? Nós respondemos, Naaseh v'nishma. Faremos e ouviremos. O que quer dizer isso? Se você não ouve, você não sabe o que fazer. Então, é óbvio que nós vamos ouvir o que nós temos que fazer, em seguida nós vamos fazer. Mas, nós vamos fazer e depois nós vamos entender o que vem a ser. Por quê? Muito simples. Do jeito que a Torá é tão vasta, tão infinita, se nós formos esperar entender cada detalhe dela para começar a fazer, provavelmente nem no último dia da vida a gente vai começar a fazer. Porque uma vida inteira não é suficiente para estudar a Torá inteira. Então, não tem outra saída. Então, nosso povo falou para Hashem, olha, estamos vendo que o negócio que você tem para fazer com a gente é muito bom. Você está dando a Torá para a gente. Então, nós aceitamos a Torá. Obviamente que a gente quer saber o que precisa ser feito. Mas entender o que, como, quando, por quê, depois. Vamos começar a fazer já. Certeza que depois nós vamos acabar entendendo. Mas não adianta esperar entender, porque se eu for esperar entender, eu nunca vou fazer. Igual uma pessoa, por mais que ela não entende como que a comida traz saúde para ela e tudo que acontece dentro do corpo dela, como que ela é decomposta dentro do corpo, e como que é absorvida pelo corpo, e como que ela viaja para cada célula, e como que ela, dentro da célula, dá energia, etc. Ninguém entende direito isso, e não é por isso que você senta e come. Por quê? Você quer entender como funciona, não tem nenhum problema, abre um livro de biologia, você vai poder estudar, mas eu tenho que comer porque senão eu vou morrer. Então, primeiro eu vou comer, e depois eu vou entender, porque ninguém vai chegar e dizer, ah, não, peraí, enquanto eu não entender como é que a comida funciona no meu corpo, eu não como. É lógico. Então, primeiro a pessoa come e depois, óbvio, ele vai querer entender. Ele vai estudar um pouco, vai pesquisar na internet, vai querer saber como funciona o corpo. Uma coisa bonita de saber. Então, da mesma forma, a pessoa vai buscar fazer as coisas da Torá e depois vai entender. Não tem nenhuma contradição entender. E, pelo contrário, é necessário entender. Mas primeiro fazer, porque se for esperar entender, a pessoa vai deixar a vida inteira passar. Agora sim, é muito importante saber que existem duas coisas na Torá. Em primeiro lugar, é o que fazer. Em segundo lugar, é motivos e florzinhas em volta daquilo que deve ser feito. O que deve ser feito é único. Como entender aquilo? Podem ter diversas formas. Contanto, quer dizer assim, a primeira parte é uma parte que ninguém tem direito de mexer. É intacta. Quer dizer, Hashem falou que todos os homens de manhã têm que colocar tefilim. Ponto. Acabou. Isso não tem o que mexer. Hashem falou que as pessoas devem guardar Shabbat. Não tem o que mexer. Fácil. E assim sucessivamente. Cada coisa é fixa, intacta e ninguém tem direito de mexer. Agora, nós como seres humanos queremos entender. Nós queremos entender por que tem colocado tefilim, por que o Shabbat, e etc. Esse campo é um campo mais aberto. Ou seja, que eu posso entender ele de diversas formas. Eu posso ter diversos motivos para cada uma das mitzvot, com uma condição: que esses motivos se encaixem perfeitamente com aquilo intacto. Eu posso dar uma interpretação minha, eventualmente. Eu acho, conforme que eu estudei, lógico, sem estudar não dá para chegar a conclusão nenhuma, conforme aquilo que eu estudei, eu acho, eu entendo que essa mitzvah aqui temos que fazer por causa desse motivo. Bom, agora nós estamos trazendo uma hipótese. Mas, em primeiro lugar, mexer naquela mitzvah não posso mexer. Ela está intacta. Eu estou dando uma interpretação por que nós temos que fazer aquela mitzvah. Posso? Posso. Mas, agora vai vir um ponto. É uma hipótese. Como todas as hipóteses, precisa comprovar. Provar essa hipótese, ou melhor, ela vai estar comprovada a partir do momento que ela se encaixar com todos os detalhes da parte fixa daquela mitzvah. Se ele se encaixar com todas as partes fixas daquela mitzvah, perfeitamente, é um motivo. É mais um motivo. Se em algum ponto não encaixa, muito bem, parabéns pela teoria, mas ela não é prática. É uma hipótese falsa. E de fato, nós vemos nossos sábios tentam de diversas formas dar para nós motivos para as mitzvot. Até mitzvot que a Torá não dá nenhum motivo, que é a grande maioria, e até mitzvot que a própria Torá chama essas mitzvot de mitzvot que não tem motivo, quer dizer, elas são consideradas chukim. Chok quer dizer, é uma lei que Hashem ordenou o homem fazer, e ponto, acabou. Mesmo essas, nossos sábios também encontram motivos. Mas é interessante que a palavra motivo em hebraico, ta'am, também é sabor. Quer dizer, o motivo para você conhecer o motivo da mitzvah é para que ele dê um sabor mais gostoso para aquela mitzvah, dá um tempero. Uma coisa é a pessoa fazer a mitzvah porque Deus me ordenou, eu vou fazer. Outra coisa é, eu vou fazer porque Deus me ordenou, mas eu até entendo por que eu tenho que fazer isso, porque assim, 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 assim.
Mas não necessariamente é o que a Shem pensou quando, né? Aí que cai
de saber o pensamento de Deus, a gente não vai saber.
É isso que eu estou dizendo, a interpretação fica...
Mas com certeza, se a Shem abre a cabeça da pessoa para chegar àquela conclusão, é porque faz parte do plano dela. Ou seja, faz parte do plano de Hashem, contanto que se encaixe perfeitamente. Essa é a teoria de como chegar a um motivo de uma mitzvah. Então você vê que nossos sábios se empenham bastante em dar motivos para as mitzvot. E se a pessoa estudar a fundo, ele vai conseguir comprovar isso. Ele vai poder pegar cada um dos detalhes daquela mitzvah e vai ver que está batendo direitinho, redondinho com tudo. Então vamos voltar e mencionar de forma rápida, porque quando nós falamos sobre isso no passado, foram 4 aulas. De 4 horas falar em 20 minutos, não sei se é possível. Mas só o ponto principal, pelo menos. Nós falamos sobre o Shabbat. E semana passada ficou meio confuso aqui o motivo do Shabbat, e virou até uma discussão. Então vamos tentar só colocar o ponto principal do Shabbat. Hashem criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia, escuta, criar um mundo é cansativo, né? Coitadinho dele, estava morrendo de sede, cansado, tinha que parar. Mentira. Deus não cansa. Então Deus não descansou no 7º dia. Não tinha descansar. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia acabou a criação. Acabou a criação. E portanto, Vayishbot, o como nós falamos no Kiddush. Pelo fato de ele ter acabado, ele parou. Parou quer dizer o quê? Não é que ele parou, foi dormir. Ele parou de criar. Terminou. Você vai criar hoje alguma coisa? Não vou. Isso quer dizer Vayishbot. Não vou criar nada hoje. Por que eu não vou criar? Porque não tem necessidade mais. Tudo que tinha que ser criado, já foi criado. Ponto. Acabou. O mundo está perfeito, completo. Muito bem. O mundo está completo. E... é completo entre aspas. E agora, Deus criou a última coisa, praticamente, na sexta-feira que Deus criou. Foi a última, quase a última coisa que Deus criou na sexta-feira, o homem. E agora, Shabbat é o dia, primeiro dia de não criação, quer dizer, tudo já criado, tudo pronto, em que agora chegou a hora do homem entrar em ação. Chegou a hora do homem entrar em ação e... Hashem fala muito claro para Adam e Rishon, Leodau Shomra. Você vai ter que trabalhar essa terra. Você vai ter que guardar essa terra. Tenda Adhash Lotachriv Olami. Preste atenção para não destruir meu mundo. É só isso. Entre aspas, só. Só isso que Hashem pediu do ser humano. E a partir de agora, manda ver. Desenvolve o mundo. Caminha em diante. Tem um monte de coisas espirituais para serem feitas no mundo. Para deixar ele completo, completo, completo. Isso começa Shabbat. Primeiro dia que Adam Arishon está vivendo num mundo pronto. Agora, tem um problema. O ser humano... não tem um mundo de presente para ele. O mundo não é do ser humano. O mundo é de Deus. Mas, Deus está como se emprestando para o ser humano. Esse meu mundo está aí, trabalha. Você tem direito a ter uma casa nesse mundo. Você tem direito a ter um carro nesse mundo. Você tem direito a ter uma família nesse mundo. E etc. Você tem direito a ter um monte de coisas no mundo. Mas lembra que são minhas. Eu estou te dando para você cuidar do mundo, para você desenvolver o mundo. É tudo meu, Deus. E você toma cuidado. Eu estou te dando todos esses instrumentos para você desenvolver o mundo. Não me atrasar o mundo, não me destruir o mundo. O problema é, aquele exemplo que eu dei na época, se eu empresto meu celular para o meu amigo. Ó, estou te emprestando, mas sabe, eu cuido muito dele. Olha, esse celular já tem, sei lá, 10 anos e está bonitinho, você está vendo? Então, por favor, não deixe ele cair no chão, não bate na parede, não aperta os botões com força, não risca a tela, e assim por diante. Mas você pode usar à vontade. Usa, telefona para lugares bons e usa com saúde. E o sujeito leva, começa a usar, e usar, e usar. Então, no primeiro dia, ele digita com todo cuidado, toda delicadeza, porque, meu amigo, não vou estragar. Quando ele vai sair com ele, ele guarda bonitinho, num lugar seguro na mala dele. E assim vai indo. Depois de alguns dias, ele já aperta os botões assim, já sem prestar muita atenção. E na semana seguinte, ele já está um dia bravo, ele já aperta os botões. Aí o dono do celular vê de longe e fala, opa, opa, opa. O que você está fazendo com o meu celular aí? Você é o que é meu? Você está quebrando ele. Não deixa você quebrar meu celular. Faz um favor, devolve aqui. Ah, mas você não vai me emprestar? Você falou que vai me emprestar. Devolve aqui. Devolve. Ele pega o celular. Amanhã te dou de novo. E fica com ele. No dia seguinte, quando ele reemprestar esse celular, a pessoa vai lembrar de novo. Fala, peraí, esse celular aqui pertence a ele. Tem que tomar cuidado. O que esse sujeito vai fazer espertamente? Sabe uma coisa? Cada X dias você me devolve o celular um dia. E eu te empresto de novo. Depois você me devolve de novo, te empresto. De forma que, de vez em quando, vai ter um marco que você vai lembrar que esse celular não é seu. Porque quando vai passando o tempo, você começa a se achar dono da cocada. Então você me devolve e você vai perceber que não é seu. Assim também a Shem faz. A Shem fala, escuta, eu estou te dando o mundo para você. É para você trabalhar o mundo, para você fazer o bem com o mundo. Mas, como eu já sei, que se ele vai ficar na tua mão eternamente, oi, vavoi, que vai virar. Então, eu já te peço, uma vez por semana, o mundo é meu. Não mexe nada, não muda nada, não cria nada, faz nada. Deixa quieto, deixa como está. É meu. Esse dia eu não deixo você mexer. Esse dia é para você lembrar que esse mundo é meu. Dessa forma, a pessoa vai lembrar, primeiro, que Deus criou o mundo. Segundo, que o mundo continua sendo de Deus. Terceiro, que nos outros dias, quando Deus me emprestar o mundo dele, eu tenho que cuidar desse mundo com muito carinho, porque não é meu, é dele. Isso tudo faz parte do conceito de Kedushá, de santidade. Kedushá é o fato de eu lembrar que eu sou um servo de Hashem. Lembrar que eu devo servir a Deus durante os 6 dias que Ele me dá o mundo. E tem outro conceito, que é o conceito de Brachá, conceito de bênção. O fato que eu paro esse dia e eu entrego o mundo nas mãos de Hashem, eu vou receber uma Brachá para poder continuar trabalhando esse mundo mais 6 dias. Por isso, se você pegar uma circunferência e colocar em volta circunferência, você vai ter 6 circunferências em volta e uma no centro. Exatamente, se encostar aqui em volta, bonitinho, vai dar 6 em volta e uma no centro. O centro é Shabbat, que dá Brachá para os 6 dias que estão à volta. Bom, tá certo. Então quer dizer que durante a semana eu posso fazer o que eu quiser com certas limitações, porque o mundo não é meu. Então tem regras, como é que eu vou dirigir esse mundo. Chega Shabbat, eu preciso entregar esse mundo na mão de Deus de novo, para lembrar que é dele, e para lembrar que nos outros dias eu preciso seguir as ordens do dono desse mundo. Como se faz isso? Como eu entrego o mundo nas mãos de Deus no Shabbat? O que eu devo fazer no Shabbat para lembrar que o mundo não é meu? O que é que a pessoa faz que demonstra que algo é dele? O que nós fazemos durante a semana com o mundo que dá a impressão que o mundo é nosso? As transformações que nós fazemos. A pessoa vai lá e constrói uma casa. A pessoa vai e ara o campo, e planta, e colhe para ele poder comer. Ele vai, cria ovelhas, tosa, e fia, e faz tecidos, e faz roupas. E assim por diante. Ele usa o mundo para o seu propósito. Está demonstrando que é para mim, tudo para mim. Qual é a forma que a pessoa demonstra ser dono das coisas? Quando ele age sobre as coisas. Quando ele faz melachot com as coisas. E aí surge o conceito de melachá no Shabbat. No Shabbat, eu vou deixar de fazer todas essas ações que demonstram que eu sou dono de alguma coisa. Pois eu não sou dono. Eu não faço. Eu não transformo. Esse dia é um dia entregue a Deus. Bom, o que é uma melachá? Quais são as ações que de fato demonstram eu ser dono de alguma coisa? Essas ações nós aprendemos de outro lugar. A Torá fala para nós. Que vocês devem construir para mim um santuário. Mishkan, tabernáculo. Quando estavam no deserto, eu construí um tabernáculo. Que depois, quando chegaram em Israel, construíram o Beit HaMikdash, um templo fixo. Vocês vão construir um templo móvel. Muito bem. Para construir esse templo, temos pressa. Mas Deus fala, mas durante 6 dias você vai trabalhar e no 7º dia você não vai fazer. Ou seja, por mais que estamos com pressa, por mais que vocês, com certeza, depois da minha ordem, vão querer correr para fazer o mais rápido possível uma ordem que a Hashem pediu, mas um minuto. 6 dias vocês vão fabricar ele, e no 7º dia vocês estão proibidos, Shabbat. Vocês receberam há pouco tempo atrás no Monte Sinai, continua igual. Não vai mudar só porque é o Mishkan, então pode fazer. Não pode fazer o Mishkan no Shabbat. Conclui-se daqui que tudo aquilo que é necessário para produzir um Mishkan, todas as ações necessárias para a produção e confecção do Mishkan, não podem ser feitas no Shabbat. Não Deus ia permitir. Senão Deus ia falar, olha, do Mishkan, isso não dá para fazer. Não, aquilo você pode fazer. Não tem exceções. Tudo aquilo que é necessário para você construir o Mishkan, não pode fazer no Shabbat. E, portanto, Shabbat, para, deixa tudo lá. Depois de Shabbat, você volta a construir o Mishkan. Para construir o Mishkan, são necessárias 39 ações diferentes. 39 ações completamente diferentes uma da outra. Porque se é alguma coisa parecida, já faz parte. Ou seja, exemplo clássico, assar. Para fazer o Mishkan, eles tinham que fazer determinadas tintas. Eles tinham que tingir os tecidos. Para fazer tinta, você precisa cozinhar aquela determinada especiaria ou planta que seja dentro da água ou dentro do que for. Então, não pode cozinhar no Shabbat. Mas, cozinhar não quer dizer só cozinhar. Cozinhar quer dizer o princípio de cozinhar. Você chama de cozinhar. Mas o que quer dizer cozinhar? Cozinhar quer dizer aquele princípio, aquela ação, que por intermédio do fogo, você deixa uma comida apta a ser comida. Se é assar o pão, se é fritar um bife, se é churrasquear uma carne. Todos esses processos são a mesma coisa no final das contas. Então ele tem um nome genérico, e debaixo desse nome genérico tem diversas coisas que fazem parte dele. Então no caso lá eles tinham que tosquear ovelhas. Eu acho que está incluso tosquear qualquer outro animal. E assim sucessivamente. Os livros trazem que para criar o mundo, Deus utilizou essas 39 diferentes ações também. Então, quando no Shabbat eu deixo de fazer essas 39 ações, além de eu demonstrar que eu não sou dono, eu ainda por cima lembro que durante 6 dias Deus fez essas 39 ações para criar o mundo, e no 7º dia ele não fez essas ações para criar o mundo, porque ele terminou o mundo. Essas são chamadas melachot. Então, melachá, o princípio de melachá, como nós explicamos na época também, melachá é o feminino de malach. Malach é um emissário. Melachá é algo parecido. Ou seja, malach é um ser humano, melachá é um objeto. Malach é quando eu falo para alguém fazer algo por mim. Então, ele vai para lá e ele vai fazer aquilo que eu tinha em mente, ele está fazendo. Da mesma forma, melachá quer dizer quando eu pego um objeto e eu faço uma transformação nele de forma que a partir de agora ele pode servir para aquilo que eu estou pensando que eu quero que ele sirva para mim. Ficou claro? Então, malach é quando eu mando uma pessoa fazer o que eu tenho no meu pensamento. Melachá é quando eu faço sobre um objeto que a partir de agora esse objeto vai fazer aquilo que minha mente quer que ele faça. Eu pego o plástico e dele eu formo um copo. Então agora, aquele plástico que é plástico, agora de repente ele é um copo que eu vou usar para poder beber água, para poder regar plantas e sei lá mais para quê.
Mas esse princípio exclui o fato da gente imitar a Deus.
Como assim imitar a Deus?
Nós não temos que imitar. Hashem.
Nós temos que imitar Hashem nas virtudes dele.
E nesse ponto, então, está excluído...
Quem disse que você não... Por quê? Por que está excluído?
O que, que Hashem faz no Shabbat?
Então, de novo. Hashem no Shabbat não faz essas 39 ações? Então eu também não faço. Estou imitando ele. Durante a semana, Deus fez essas 39 ações. 6 dias ele criou o mundo. Eu também vou fazer durante a semana essas 39 ações. E não só isso, que agora não é o momento para entrar nesse. Mas o Mishkan é justamente usar essas 39 ações para o mais alto nível de ação. Ou seja, utilizar essas 39 ações que Hashem usou para criar o mundo, essas 39 ações que eu uso normalmente para os meus afazeres, eu vou usar essas 39 ações para fazer algo para Deus. Então é elevar essas 39 ações para Hashem. Isso é Mishkan, é outra história. É justamente a conexão que tem entre Mishkan e Shabbat. Lá, você eleva essas 39 ações fazendo elas para Deus, e no Shabbat você deixa de fazer elas, porque no Shabbat você não pode demonstrar ser o dono de alguma coisa, e da mesma forma que ele, Deus, durante 6 dias, usou essas 39 ações, no sétimo dia ele não usou, eu também durante 6 dias uso essas ações, e no Shabbat eu não uso. Isso é basicamente, de uma forma bem resumida, o que nós vimos na época sobre o Shabbat. Esse é praticamente o princípio básico do Shabbat.
Você não usou na época esse exemplo de celular, que eu achei incrível.
Eu usei, sim.
Então acho que eu não tenho.
Eu lembrei agora que eu usei aquela vez.
Eu não estava na aula. Eu queria me lembrar.
Pode ser que eu não vejo. Está claro, então, o conceito do Shabbat. Esse é basicamente o conceito do Shabbat. Agora, de novo, como funciona isso daqui, especialmente, como se encaixa com essa lógica? Calma, tem que estudar bastante para poder entender como cada coisa se encaixa. Mas, de uma forma geral, assim funciona.
Não, e assim o Shabbat, como o resto que você falou, né, da questão do corpo...
Sim,
da alma,
sim, sim.
Aí vai.
Exatamente.
Vai chorar, vai tudo, né?
Exatamente.
Agora, eu só queria falar uma coisa que não, você mencionou, não tem a ver exatamente com o conteúdo da aula, uhum, que você está passando, mas me passou uma coisa que eu fiquei, não quero parar de pensar. Você falou que Hashem, Deus, ofereceu para todo mundo, ofereceu para esse, ofereceu para mim, então a ideia de que judeus são o povo escolhido, não. É porque os outros não aceitaram as condições que lhe foram impostas.
Sim, sim.
Então não é o povo escolhido, como muitos
não,
dizem.
Não,
é errôneo,
quer dizer,
né?
É escolhido, no final das contas,
não,
sim.
Não,
acabou
por
sendo escolhido por, por eliminatório.
Mas é um erro, eu não falei da
humildade. Escolhido por la humildad. Vamos a hacer y después vamos a pensar por qué lo estamos.
Exactamente.
Entonces, no es que él fue escolhido para receber a Torá, él fue por exclusión. Diferente.
Ao ponto tal, você sabe que a Gemara fala que o Monte Sinai, por que chama Sinai? Sinai vem de ódio. De lá saiu o ódio de todos os povos sobre o nosso povo. Eles aceitaram, a gente perdeu a boquinha.
Acho que nós escolhemos,
né? É, exatamente. Nós escolhemos.
Não, então, ele escolheu. É diferente. É muito diferente. De como.
Sim, com certeza. Não, com certeza.
Nós aceitamos
as condições. Nós aceitamos as condições de Hashem. Porque, na verdade, é um ponto assim. Eu acho que eu já mencionei isso daqui, perto de Purim. Que, na verdade, aconteceu aqui um vai e volta e depois de novo. Quer dizer o seguinte, em primeiro momento, de fato, você está falando, nós aceitamos a Torá por livre e espontânea vontade. Mas, em seguida, o povo começou, ih, peraí, não, oi, mas peraí, é difícil. Como a gente falou, começaram a ficar assim. E aí a Gemara conta que Deus pegou o Monte Sinai, colocou em cima do povo e falou, vão aceitar ou não vão? Ou vocês aceitam, aqui vai ser o túmulo de vocês. Por quê? Porque eles ficaram com medo, quer dizer, primeiro momento eles falaram sim, depois eles falaram, não, peraí, eu já vou, vão ter que estudar tudo isso, vai ser tão complicado, blá, blá, blá. Então eles deram uma para trás. O que aconteceu? Mais para frente, quando aconteceu o milagre de Purim, no final da Megilá está escrito, que move que blu a Yehudim aleem vazaram. Aceitaram cumpriram e aceitaram sobre ele, sobre a descendência toda. Diz nosso sábio que eles aceitaram naquele momento. Eles ficaram tão empolgados com o milagre que Deus fez, eles falaram, agora, lembra que aquela vez ficou devendo? Que nós aceitamos a Torá primeiro, depois nós fomos meio que forçados porque nós estávamos querendo dar para trás. Agora nós aceitamos por vontade própria. Um dos passos que Purim é considerado tão importante é isso. Que no dia de Purim nós aceitamos, nós reaceitamos a Torá por livre e espontânea vontade. Por isso que Purim tem um dia e Shavuot tem um dia. São festas, uma é festa da Torá, a outra é festa dos nossos sábios, elas estão completamente ligadas. Tem uma série de coisas em Purim que está ligado com esse conceito de estudo da Torá. Justamente porque lá nós reaceitamos. Mas de fato, o conceito primário foi que nós aceitamos a Shema. E na verdade, nós renovamos isso sempre.
Sim.
Sem Shavuot com a Torá e sem Rosh Hashanah com o reinado de Hashem. Bom, se nós queremos aprender um pouco sobre um avião, alguém vai ensinar sobre avião. Não adianta um monte de gente que só viajou de avião sentar lá e começar agora a entender como se constrói um avião. Por quê? Porque vão faltar uma série de conceitos que o palestrante, eventualmente, o engenheiro que vier apresentar, não vai conseguir passar nenhum dia. São um monte de conceitos de física, de química, de aerodinâmica, especificamente da física específica do avião. Vai ter um monte de coisas e vai ter que explicar cada peça do avião. E assim por diante. Não adianta ele chegar e começar a falar. Eu só preciso entender o que quer dizer o teorema de Bernoulli, e etc. Para ele poder começar a entender como o avião sai do chão, por quê, quando, como, e depois vai poder entender porque tem um flap na asa, porque tem spoilers, slats, etc, etc. Não adianta ele, do nada, chegar lá e começar a explicar, senão boiar. E assim também vale para a Halakhá. Da mesma forma vale para a lei da Torá. É muito difícil entender todas as leis que nós temos no nosso cotidiano a fundo. Por que, como, onde? Não dá. Não dá. Dá. Se a pessoa ficar estudando o dia inteiro, uma hora ele chega. Não tem problema. Ele vai acabar entendendo. Mas ele precisa se dedicar um tempo que é muito maior do que nós, que acabamos trabalhando e tendo nossos afazeres, vamos ter para poder sentar e estudar e se aprofundar para poder entender aquela determinada coisa. Até por isso que, embora nós, naquela aula que nós falamos de judaísmo e religião, nós mencionamos que religião é para um alto clero, que tem os serviços, etc., e o resto do povo não precisa saber nada. E na Torá não é assim, e sim a Torá é aberta para todos, mas, logicamente, a Torá é aberta para todos. Mas a pessoa precisa se abrir para a Torá. Então, não adianta, mas peraí, eu achei que cada um podia legislar as leis. Eu sento, estudo e eu posso legislar as leis. Não, não é assim. Por quê? Porque eu preciso ter um conhecimento enorme de Torá para poder chegar a uma conclusão sobre alguma coisa. Ainda precisa estudar na Yeshivá para isso? Não. Tem grandes posquim, grandes legisladores na nossa geração que não estudaram na Yeshivá. Se não me engano, Antônio, eu lembrava Eliashiv, que viva até 120 com muita saúde. Ele tem já cento e poucos anos, ele não estudou em Shivá. E é considerado hoje em dia uma das sumidades em Torá. Por quê? Porque não tem nada a ver com isso, Shivá. Não tem que ser as coisas assim, não é aquela coisa catedrática que precisa estudar aqui, ali, saúde. Se o cara senta, abre os livros, estuda, 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 se dedica, e de fato a vida dele é estudar a Torá, não tem barreira. Ele vai chegar, ele vai conseguir chegar a conclusões maravilhosas sobre as coisas que nós temos hoje em dia. Um homem que é diabético. Pessoa diabética. Eu pergunto, ele pode comer bolacha ou não pode comer bolacha? Não pode comer bolacha.
Depende. Depende.
Ó, tá vendo? Então, já aqui já deu um monte de respostas, né? Podia ter um falado sim, outro não e outro depende. Quem respondeu sim, está pensando na bolacha tradicional. E de fato, bolacha tradicional, ele não pode comer. Quem falou não?
Eu.
Hã?
Eu, porque se pode, pode. Deve, não.
Vai fazer mal para ele. Muito bem. E agora, tem o depende. Depende do seguinte. Bolacha em si, vamos analisar de forma... A bolacha em si, ele não pode comer? A bolacha em si faz mal para ele?
O açúcar.
Não, o açúcar. Então, eu quero dizer o seguinte. Se eu perguntasse para um diabético, faz mal comer açúcar? Todo mundo é unânime que faz mal. Pode comer açúcar? Não pode comer açúcar. Se eu pergunto da bolacha, eu estou perguntando uma coisa muito mais abrangente. É algo que tem dentro também açúcar. Se eu fizer uma bolacha com adoçante?
Faz mais igual.
Faz mais igual?
Carboidrato.
Não. A língua, que é o receptor do cérebro, entende que é dulce. E le diz ao cérebro que está consumindo dulce. E o pâncreas trabalha como se estivesse comendo dulce.
Verdade?
Com certeza. Então, todo lo que parece, yo como algo dulce, mi lengua está percibiendo un sabor dulce.
Sí.
Genera la instrucción al cerebro y el cerebro al páncreas.
¿Y algo más? ¿Funciona fisiológicamente?
No. Es el estímulo. El estímulo. El páncreas está trabajando igual. No es azúcar, no está, pero está trabajando igual. O sea, lo que él hace... Ajá, es como...
Por isso que a tendência é que o pâncreas parar com o tempo.
Exato.
Porque igual... Ele corre o mesmo risco do açúcar?
Aham. Está trabalhando? Não.
Não.
Está trabalhando com...
É menor o risco.
Ah, exato.
Tá.
Mas está trabalhando e está fazendo dano. É como o que falávamos la semana passada. Ajá, eu posso comer uma hamburguesa, um hambúrguer com queijo? Não. Ahora, con una cosa que se parezca al queso, pudiera, técnicamente. Ahora, ¿qué es lo que Dios me dio? No lo haga. Entonces, todo lo que parece, para él también estamos, porque lo estamos buscando engañar.
No exactamente. Ya vamos a hablar sobre eso. ¿Tá?
Más engañar, pero mira cómo intentamos engañar.
Sí.
Hacer al páncreas. Pensando que estamos poniendo una bolacha que es con el... No, él genera la instrucción y hace trabajar al páncreas igual. ¿Es menos daño? Sí, es menos daño, pero igual hace daño.
Interesante.
Si você está comendo um hambúrguer com tofu, por exemplo, a chance sabe se você não está comendo carne.
Isso tudo bem. Isso, depois talvez a gente entre. A gente já falou semana passada um pouco sobre isso. Não tem problema, mas já chegamos nisso, tá? Vamos...
Mas o que você queria dizer com a bolacha?
Vamos então voltar à bolacha. Vamos talvez desconsiderar um pouco essa teoria que está falando, tá? Só para poder entender. Vou usar como exemplo, por mais que talvez não seja um exemplo perfeito, tá? Mas vamos supor, tá? Até a medicina de ontem. Vamos supor.
Até 10 minutos atrás.
Vamos supor, tá? Que o problema da bolacha é o açúcar. Certo? Isso significa que o problema dele não é comer a bolacha, o problema dele é comer a bolacha que leva açúcar. Se eu conseguir desenvolver, então vamos deixar de lado, tá? Não vou nem falar de adoçante. Se eu conseguir desenvolver alguma coisa que consiga dar esse sabor e que não vai prejudicar ele, certo? Eu vou poder colocar uma coisa no lugar do açúcar e ele vai poder comer essa bolacha. Não vai fazer mal para ele. Na verdade, quando eu pergunto se ele pode comer a bolacha ou não, e eu chego à conclusão que tem um ingrediente lá que... Qual a primeira resposta que eu posso dar? Posso dizer, sabe uma coisa? Por exemplo, o que eu sabia e o que eu estou sabendo agora. Posso dizer, escuta, não, a medicina antigamente dizia que açúcar faz mal para o diabético, mas não é assim, não tem problema. Hoje em dia o diabético não vai acontecer nada, não vai morrer de comer açúcar, ele pode comer uma bolacha, não tem problema. Essa é uma resposta que eu posso dizer. Eu posso dizer para o diabético, come a bolacha, não vai acontecer nada.
E aplica
depois. Outra coisa que eu posso dizer para ele, vamos procurar qual é o problema, porque não é a bolacha que é o problema, eu tenho que achar qual é o ingrediente que é o problema, e vamos tentar achar algum ingrediente que possa substituir esse sem te prejudicar. E aí eu vou poder fazer uma bolacha que é perfeita para ele. Muito bem, da mesma forma, semana passada, que foi a polêmica da semana passada, eu posso ou não posso usar um elevador no Shabbat? Depende. Quer dizer o seguinte, o elevador é proibido? Não sei. O elevador não é uma coisa única, não um princípio. Não é igual o açúcar. O elevador é uma bolacha. Tem um monte de coisas que funcionam dentro do elevador. E, portanto, eu preciso encontrar qual é o ingrediente desse elevador que é problema. Se é problema, talvez não seja. Então, eu tenho que analisar todo o funcionamento do elevador. Quando ele sobe, quando ele desce, quando ele abre a porta, quando ele fecha a porta. E assim por diante. E ver onde tem problema. Lembrando que vai ter problema se tiver uma ação do homem sobre aquilo. Ah, mas isso é automático? Outra pergunta. Também tem que ver como é que funciona automático. Uma coisa que funciona automaticamente, programada de antes de Shabbat. É problema no Shabbat? Não é problema no Shabbat. Tem que ver. A princípio não é problema. Por quê? Porque o meu problema é no Shabbat eu fazer as 39 ações proibidas. Mas se eu fiz antes do Shabbat e isso continua para o Shabbat, talvez não seja problema. Precisa analisar isso. Então, isso é um fator que vai ter que ser muito bem analisado. Segundo fator vai ser, o que acontece no elevador? Quando ele sobe, tem alguma influência do ser humano sobre o fato dele subir? Partindo do ponto que o automático não tem nenhum problema. Então, vamos partir da hipótese que o automático não tem problema. Então, o elevador sobe automaticamente, se você quer ou se você não quiser. Ele vai parando de andar em andar, e ele vai subindo. É problema ele subir comigo dentro? Precisa ver. Será que o meu peso influencia em alguma coisa? No que influencia? Como influencia? Tem sistemas eletrônicos de pesagem. Porque se tem uma pessoa, se tem cinco pessoas, é diferente. Então tem um sistema de pesagem. Bom, eu posso tirar esse sistema de pesagem do elevador? Aí já entra uma parte técnica também. Posso tirar ou não posso tirar? Se eu puder tirar, isso é um problema. Tudo chutando. Se isso é um problema e eu posso tirar, eu vou resolver parte do problema já. Esse sistema não tem e não vai me atrapalhar. Mas, se esse sistema não pode ser tirado do elevador, aí eu vou ter que achar uma forma de pesar de forma permitida. Estou chutando uma coisa super alta. Eu vou ter que achar uma forma de pesar de forma permitida. Será que dá? Se não dá, acabou. Esquece, não tem elevador para Shabbat. Se sim dá, então vamos inventar, vamos desenvolver uma forma que sim dê para pesar. Estou supondo, porque não tem pesagem. Esses elevadores para Shabbat não tem pesagem. Se tira esse sistema. Outro exemplo. Quando o elevador desce. Quando o elevador desce, o motor funciona mais fraco. Por quê? Porque o teu peso e a gravidade puxam. Portanto, você está ajudando o elevador a descer. Se eu estou ajudando o elevador a descer, é problema? Depende. Só o fato de eu fazer ele descer, não estou fazendo nada. Não posso empurrar uma mesa no Shabbat. Eu estou empurrando o elevador para baixo. Qual é o problema? Mas, quando eu empurro o elevador para baixo, cada vez que ele passa em um andar, tem um sistema eletrônico de reconhecimento do andar. Eu estou empurrando o elevador, eu estou fazendo com que esse sistema reconheça que eu estou passando agora pelo décimo andar. Tem que parar. Vai parar. E o meu peso está fazendo acionar o sistema que vai abrir a porta. É um sistema totalmente eletrônico. Pode ou não pode no Shabbat acionar esse sistema eletrônico que vai abrir a porta do elevador? O meu peso está fazendo isso acontecer. Mais ainda, o meu peso na descida faz o motor girar. Esse motor girando gera energia. Quer dizer, ou a energia vem e gera um movimento, ou o movimento gera energia. Esse movimento está gerando uma energia. Geralmente, os elevadores modernos, principalmente, aproveitam essa energia. Em vez dela voltar para a rede, ela entra em baterias ou coisa assim e é usada para alimentar o próprio sistema eletrônico do elevador. Isso quer dizer que quando eu estou abaixando o elevador com o meu peso, eu estou gerando uma energia que vai ser usada para acionar um monte de coisas. Será que isso é melachá? Lógico que é. Eu estou gerando uma energia que vai acionar um monte de coisas. Então, eu preciso fazer com que essa energia se perca. Então, por exemplo, dando um exemplo, um elevador onde é feito um elevador para Shabbat, essa energia toda que é fabricada quando você está descendo é jogada fora. Ela é desperdiçada. E dessa forma não vai ter problema no Shabbat. E assim vai. E aí, de novo, nós vamos entrar aqui em conceitos muito complicados. Nós vamos entrar em conceitos extremamente complicados de Halakhá e de técnica. Então, primeiro, a pessoa precisa entender muito bem de engenharia. Segundo lugar, a pessoa precisa entender muito bem de Halakhá. Ou que entenda bastante de engenharia para poder explicar para alguém rabino que entende bastante de Halakhá e que tenha pelo menos conceitos básicos de engenharia, senão não vai conseguir entender. E dessa forma, juntos vão poder trabalhar e desenvolver uma bolacha sem açúcar para diabéticos. Um elevador sem
nada.
Melachot. E dessa forma vai ser possível usar esse elevador no Shabbat. Agora de novo, todo mundo vai concordar que você pode usar esse elevador? Aí vai entrar agora o exemplo da Sofia. Vai ter gente que vai falar não. Mesmo assim, esse adoçante que está colocando no lugar vai prejudicar. Então é melhor não usar esse elevador.
Eu ia falar o que você falou no início da aula passada. Beber não deve. Quer dizer, aí é
com
a
certeza.
Seca, mas
quer dizer, não, quer dizer, de novo, aqui também vamos entrar, aí já é um outro conceito também, um conceito de clima. Um conceito de clima. Existe uma coisa chamada um clima de Shabbat, que não é um clima de semana. Um elevador no Shabbat, pega, Plim. Por mais que você vai fazer um elevador mais cachê para o Shabbat, um elevador que perde todo o clima do Shabbat. Então, óbvio, se você pode, você vai pegar um elevador. É melhor não usar esse elevador. Mas, de qualquer forma, o elevador em si está perfeito para Shabbat. Ele está sendo feito, de fato, levando em consideração todos os detalhes. É uma loucura. Então, eu imprimi algumas coisas e li bastante sobre esses assuntos aqui. Olha só, isso daqui não é nada, tá? Tem um livro inteiro de 200 páginas só sobre elevador. Quais são os problemas do elevador, quais são as soluções do elevador, e etc. Que é feito justamente em Israel. Você tem dois institutos fabulosos. Um chama Instituto Tzomet, que eu não lembro o que é o acrônimo, me fugiu agora, e o outro Instituto Tecnológico de Halakhá, do Rav Halperin, e eles justamente estudam não só coisas para Shabbat, estudam diversas coisas para conseguir solucionar diversos problemas. Então, não só coisas que eventualmente a tecnologia pode ajudar, como também coisas que a tecnologia eventualmente pode servir para parte de pessoas. Parte das pessoas. Quer dizer, o elevador não é feito para qualquer um. É feito para quem, de fato, por alguma necessidade, precisa usar. Então, nós vamos desenvolver uma coisa para esses que precisam usar. Caneta. Escrever no Shabbat. É óbvio que essa caneta que vai ser desenvolvida não é para qualquer um escrever no Shabbat, de jeito nenhum. Por mais que uma caneta que tem o mínimo possível de proibições. Tem proibição nela. Mas é o mínimo possível de proibições. Para quem ela se designa? Médicos, que o cara precisa escrever, ele pode escrever, mas escuta, se eu posso fazer para você uma caneta, você vai fazer menos proibições escrevendo no Shabbat. Quando você está permitido escrever no Shabbat, por que não? Na Tzavá precisam também de caneta. Então,
como a história do rádio, né?
Como a história do rádio que eu falei também, que criaram aquela onda silenciosa para guerras. Ou não só para guerras, para diversos tipos de emergências. Então você desenvolve uma caneta que é feita para pessoas que precisam usar aquela caneta no Shabbat de forma permitida. Não é? Agora, vou também andar com uma caneta, porque no Shabbat, sabe, às vezes eu tenho uma ideia, eu quero escrever. Não, de jeito nenhum, não é assim. Aliás, é uma caneta, um dos princípios dela é que ela não dura mais que 24 horas. Quer dizer, quando você escreve, assim que sai Shabbat, você precisa tirar um xerox do que você escreveu, porque vai se apagar, auto-apagar. Então, esse é um dos princípios. É uma forma de amenizar a proibição de escrever no Shabbat.
Sobre amenizar a proibição, então estaria dentro do banco de não ter um empregado trabalhando com você no Shabbat?
Não, agora de novo. Depende do que quer dizer empregado trabalhando para você. Quando nós falamos agora, que eu não entrei muito nos pormenores, mas quando nós falamos que no Shabbat é proibido melachá, só é proibido no Shabbat melachá. Avodá, trabalho, não é proibido no Shabbat. Ou seja, se o meu trabalho é um trabalho, de novo, igual a bolacha, se o meu trabalho é um trabalho que não envolve açúcar, eu vou poder fazer ele no Shabbat. O que acontece é que a grande parte, 99% dos trabalhos, são trabalhos que não dá para fazer no Shabbat, porque ele vai ter que escrever, ele vai ter que digitar, ele vai ter que, sei lá, e daí por diante. Mas, existem diversos trabalhos que sim são permitidos no Shabbat. Por exemplo, sei lá, segurança que está na porta da sinagoga. Então, segurança. Ele precisa estar lá. É um trabalho. E, no entanto, não tem nenhum problema. É trabalho. Sei lá, o Hazan da sinagoga, chutando. E assim vai, tem muitos. O exemplo mais clássico da Lata são guardas. Guardas trabalham no Shabbat. Não, quer dizer, não precisa ser só guarda no sentido de segurança. Pode ser um guarda guarda noturno de um campo de uma pessoa. Isso hoje em dia é difícil, né? Guarda sempre vai junto com tá munido e etc. Mas antigamente não obrigatoriamente. O cara está lá, está molhando, só para ver se ninguém entra no campo do outro. Não tem nenhum problema de fazer isso no Shabbat. Não é? Então, por isso que eu estou te falando. Nós temos, infelizmente, o conceito errado. No Shabbat é proibido trabalhar. Não é verdade. Shabbat é proibido fazer as melachot. O que acontece é que a grande parte dos trabalhos envolvem. O cara que tem escritório vai ter melachá, e assim sucessivamente. Mas um trabalho que não envolve melachá vai ser permitido no Shabbat. Por exemplo, cuidar de um campo. Está lá, os braços cruzados, só olhando para o campo. O que ele está fazendo de errado hoje? Nada. Ah, mas está trabalhando. Não tem problema de trabalhar. Ele não pode fazer avodá. Ele não está demonstrando, voltando ao conceito aqui, ele não está demonstrando ser dono de alguma coisa. Ele pode estudar, pode dar aula. Pode ler. Exatamente. Quer dizer, tudo que não envolve melachá não é proibido, por mais que seja eventualmente um trabalho.
Quer dizer, o cara fazer a criação que você falou com a caneta, aí é uma melachá, que vai transformar.
Tá, então, por isso.
Sim, é isso que eu estou querendo fazer.
Então, escrever é uma melachá. Agora,
não para o médico, escrever algo que ele vai trazer uma transformação.
Sim, com certeza. Agora sim, existem. Existem princípios do que a Torá proíbe como escrita. Se você lembra, na época, nós mencionamos, que era justo na época que a gente mencionou bastante sobre isso, que tem aquilo na Torá inteira, tem as coisas que são proibidas pela Torá, por Deus, e as coisas que são proibidas por nossos sábios. Nossos sábios proibiram, por exemplo, no Shabbat, diversas coisas que se parecem, ou coisas que podem levar a fazer uma proibição da Torá. As famosas cercas. Põe a linha amarela no metrô, e assim garante que ninguém vai cair. Então, por exemplo, no Shabbat, a proibição de escrever, um dos detalhes, tá? Não obviamente estou falando tudo. Um dos fatores para ser considerada escrita pela Torá, que é proibida, é uma escrita que é chamada Bar Kayama. Ela dura. Por exemplo, a garrafa. Está toda suada para o lado de fora, né? se eu for escrever com o dedo assim, você concorda que depois de, sei lá, 5, 10 minutos apagou? Então, pela Torá, isso não seria proibido. Nossos sábios proibiram, porque afinal das contas você está escrevendo. E se você começar a escrever assim, daqui a pouquinho você está pegando uma caneta e escrevendo. Então, nossos sábios proibiram isso e aí, a partir de então, é proibido do mesmo jeito. Mas, vamos concordar que existe uma diferença ainda. Isso nós sabemos, isso é da Torá. Não há dúvidas que da Torá é mais rigoroso.
Mas eu entendo que os sábios maximizam, eles aumentam a proibição
para não incorrer no risco. Muito bem. Então, escrever com uma caneta BIC é proibição da Torá. Não tem nenhuma dúvida. Porém, se eu pegar essas canetas, assim, mas eles vendiam aqui também as canetas desse tipo, que eu não sei se é só a única diferença, tá? Eles vendiam essas canetas, o pessoal usava para preencher zona azul e proibiram usar. Caneta que apaga logo. Pelos nossos sábios é proibido usar essa caneta pela Torá, não vai ser proibido. Então, se o médico agora tem um caso na frente dele, e ele pode escrever com uma caneta que é proibição dos nossos sábios, melhor que ele pegar uma caneta que é proibição da Torá. E ainda, talvez, podemos ir além disso. Depende do caso médico, quer dizer, o caso do paciente, o médico pode profanar tudo. Ele pode profanar o Shabbat para salvar a vida daquele paciente. Mas se aquele paciente não está em perigo de vida, não é tudo que ele pode fazer. No entanto, então, por exemplo, se o sujeito está com uma gripe, ele precisa de um remédio, tá? É uma gripe que não é perigosa. O médico não pode escrever uma receita com uma caneta, porque o cara não está em perigo de vida. Mas, de repente, ele precisa da receita, tá? No caso, se ele pegar uma caneta que é mais leniente a falha que ele vai fazer, nesse caso, eventualmente, ele poderia usar, como exemplo. Então, vai facilitar a vida do médico, ter uma caneta dessas à mão. Isso é como exemplo. Na Tzavá, a mesma coisa. Se é um perigo iminente, é óbvio que o cara pode pegar e fazer qualquer coisa. Mas se não é um perigo iminente, então ele pode usar isso. E, de novo, mesmo se for um perigo iminente, se ele vai usar uma caneta dessa, muito melhor do que ele usar uma caneta normal.
Mas sempre pensando no risco maior, risco de vida. Aí que está a questão do elevador e todas as outras que a gente
eventualmente
foi citando. Quer dizer, elas não... É difícil, porque é muito tênue, né? Entre a pessoa que realmente vai precisar e os outros que vão se beneficiar de algo que não deveriam.
Não, mas de novo. Beneficiar... Você tem que olhar que é a própria pessoa. Quer dizer o seguinte, eu não vou fabricar uma caneta que é cachê para Shabbat, entre aspas, porque um monte de gente vai acabar querendo comprar e usar para coisas erradas. O que eu posso fazer? Por isso os médicos não vão poder ter um benefício? Eu faço para médicos e aviso, estou vendendo para médicos. Eu faço um elevador, eu falo, eu faço um elevador para pessoas que precisam de elevador. Se o cara quer entrar, o que eu posso fazer? Entendeu? Por exemplo, na sinagoga da Mekot Haim tem elevador de Shabbat. E tem uma placa escrita em cima. Somente para pessoas. Esse elevador, quando está funcionando para Shabbat, é só para pessoas, sei lá, deficientes, ou idosas, ou doentes, o que seja. Qualquer coisa que esteja, mas não para o povo que pode subir uma escada e não vai acontecer nada. Certo? Agora, quanto ao que você perguntou, só para...
Basado em el princípio que te acabo de decir, todo lo que parece, la lengua transmite al cerebro y, por ejemplo, si yo como el camarón, aquel camarón de boca, que parece camarón, pero no es, está pintado perfecto, mi paladar, mi lengua, entiende que es camarón y lo procesa como
aliás,
camarón.
Aliás, existe um estudo que saiu sobre efeito de adoçantes, que é a nossa geração de agora em diante, tem muita gente engordando, tomando diet.
Sim.
Porque o cérebro está interpretando aquilo como açúcar.
Tá, isso que ela falou antes, que faz mal também para o
diabético.
Tudo bem. Agora, de novo, tem que... Sim, quer terminar a fala.
Se Deus me diz, não como isso, porque isso não, eu digo que não como isso. y yo estoy engañando, fíjate que yo no puedo engañar al cerebro. A él le sabe a camarón, él recibió una instrucción de que es camarón y él lo va a procesar como un camarón. No pude engañar al cerebro. ¿Por qué quiero engañar a Dios?